Sobre o serviço, sobre a humildade na vida de Cristo. É um tema muito, muito bonito de meditar, é um desafio muito grande de se viver, a realidade da humildade, a realidade do serviço, e eu acho que é um tempo muito propício para entrar nele agora na Semana Santa. Eu queria contar uma pequena experiência para entrar no tema, uma experiência de infância, que é interessante. Enquanto eu preparava essa meditação, eu lembrava um pouco dessa realidade do serviço, de como eu fui vivendo, como fui compreendendo ao longo da minha vida, e eu queria compartilhar com vocês uma das coisas que eu lembrei. Quando eu era criança, né, meus pais sabem muito bem, a gente mora num prédio, quem de vocês conheceu, um prédio pequeno de 2 andares, tinha uma senhora que morava no 2º andar do prédio, e ela tinha 2 filhos, se não me equivoco, eram somente 2, que já eram maiores de idade, que já trabalhavam fora. E eu lembro que ela, de vez em quando, fazia compras, dias de semana, e eu lembro de época de férias, em que estava com meus amigos do prédio brincando no play, ou na entrada do prédio. E quando ela chegava com as compras, por ser um prédio pequeno, não tem elevador, e eu lembro lembro algumas ocasiões em que ela chegou com as compras do supermercado, cheio de bolsas na mão, e que me brotava de uma maneira muito espontânea, sem que ninguém pedisse, ajudá-la. Ela chegava com as compras. E eu lembro, em diversas ocasiões, de ter ajudado ela a tirar as compras do carro, subir com as compras pela escada. E sem que ninguém me explicasse o porquê desse ato, sem que ninguém me pedisse ajuda, era algo que me deixava muito contente em realizá-lo. Eu lembro até hoje a experiência de fazer isso. E coisas interessantes que depois contrastavam dessa experiência era que ela criou um hábito, que era quando terminava de ajudá-la a subir com as compras, ela dava um iogurte, pegava um iogurte pequenininho e dava de presente. E aí foi engraçado, porque pouco a pouco outros amigos começamos a fazer isso, e quase que essa prática inicialmente tão pura e gratuita já era procurada, porque eu já sabia, ela chegava com compras e ia ganhar um iogurte, mais ou menos, né? Então, a mim me chamou muito a atenção esse tema. Por quê? Porque a realidade do serviço, quando ela é gratuita, ela te preenche de uma forma, e é uma realidade que ela é tão pura, em certo sentido, que ela corre riscos externos, né? E eu lembrei também de uma ocasião em que ela chegou de compras, eu estava jogando futebol, e obviamente que eu falei, aqui eu não deixo a bola de futebol para ajudar. Ou também, agora eu não lembro assim em concreto, mas pode ser que em alguma ocasião ela tenha chegado, estava jogando com meus amigos e brotasse uma certa vergonha, de repente, em fazer esse serviço, né? Então, isso me deixou uma primeira reflexão, digamos, que eu coloco para vocês e para perguntar-nos, né? Se o serviço, além do que Cristo revela, além do que nós vamos ver aqui, se é algo que responde mesmo ao ser humano, e por outro lado, se é algo que responde ao ser humano, esse serviço com esse caráter gratuito, eu me pergunto, por que às vezes é difícil viver essa realidade? Por que às vezes é difícil? E a gente depois vai entrar um pouquinho nisso, né? Eu, quando pensava nesse tema, uma das coisas que me veio à mente é uma espécie de introdução, a gente olhar um pouco essa realidade do serviço hoje em dia. É uma palavra muito usada, né? Tem um espectro super amplo, que você pode falar desde serviço militar, desde servidor público. Tem várias realidades que utilizam esse nome, mas quando eu pensava, se vocês olham bem, a maioria das vezes que se emprega esse tema do serviço, quando se utiliza o termo do serviço, é utilizado como uma realidade externa, que não envolve necessariamente o ser humano. É um ato. Inclusive no dicionário coloca isso. Serviço é um ato de servir. Assim de simples, uma funcionalidade, ou inclusive se coloca um ato obrigatório por algum tipo de lei, por algum tipo de por algo que rige a pessoa ou uma função, né? Então isso me chamou a atenção, porque nós vamos ver aqui que tem um contraste muito forte com aquilo que Cristo veio ensinar sobre essa realidade. Inclusive esse aspecto inicial que eu colocava para vocês, dessa experiência que eu contei para vocês da gratuidade, hoje em dia isso quase que se perdeu por completo, essa realidade. Muitas vezes o serviço está associado com algo que eu entrego, mas por algo que eu recebo em troca. É um serviço porque algo você me dá e eu te dou um serviço em troca. Inclusive, na sociedade, quando se fala de serviços que a sociedade presta ao cidadão, normalmente você paga impostos para receber um tipo de serviço. Então, seja olhar pelo lado de conjunto de ações que o governo te oferece, ou seja, olhar desde o lado de um servidor público que recebe para oferecer determinados serviços, ou outros exemplos que podemos dar, normalmente não envolve a pessoa, né? Eu sirvo enquanto estou em determinado ambiente, ou enquanto estou desempenhando uma função específica, ou são determinadas horas do meu dia que eu estou no meu emprego, nesse momento eu estou realizando um tipo de serviço. Inclusive, eu coloco aqui para vocês, até mesmo no âmbito eclesial, um dia conversávamos com o Padre Jorge na comunidade, a palavra serviço que a igreja presta também já é um pouco viciada, né? Porque já é tão utilizada no meio público que hoje em dia se trata de evitar falar de que a igreja presta serviços a uma comunidade paroquial. Justamente para não dar esse retorno, que às vezes é negativo, às vezes tem uma visão um pouco negativa, né? Eu pago e exijo meus serviços, né? Então, até mesmo a igreja internamente trata de mudar um pouco e trata de utilizar uma série de termos para expressar de uma maneira distinta uma realidade do que a igreja quer oferecer. Então, hoje em dia se fala de uma boa acolhida, se fala de oferecer à pessoa um âmbito na qual ela possa encontrar-se com Deus, mas se trata de usar cada vez menos essa palavra serviço. Agora, se nós entramos na revelação, eu parti já direto para o Novo Testamento, nós vemos que Cristo, ele não somente prega ou vive essa realidade do serviço, senão que ele assume uma condição de servidor. Nós escutávamos na segunda leitura desse domingo de Ramos, que está em Filipenses 2, 6 ao 11, mas eu vou ler para vocês somente três versículos, de como São Paulo descreve o que Cristo veio realizar, né? São Paulo diz: sendo ele, Cristo, de condição divina, não prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou se despojou, diz outras traduções, assumindo a condição de escravo ou de servo. Lembrando que no grego é o mesmo termo que pode ser traduzido como escravo ou servo, doulos, e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então vocês veem aqui que São Paulo, ele coloca esse contraste dessa condição que tem Cristo, né? Que nós sabemos que é uma condição eterna. Cristo é engendrado do Pai. Cristo tem a condição divina, mas assume a realidade humana. Então Cristo se faz servidor, Cristo se faz escravo. Ele não vem somente realizar uma função. Cristo não tem horários de serviço ou simples ações de serviço. Cristo é servidor, nos coloca São Paulo. E inclusive São Paulo coloca essa realidade que exteriormente é reconhecido como um homem qualquer, que caminha, que tem fome, que sente cansaço, que dorme, que descansa, que se alimenta, mas que na sua realidade interior, ele, como servidor, ele obedece. Ele obedece, humilhando-se ainda mais, de São Paulo, por sua morte na cruz. Domingo passado, falávamos um pouco disso na homilia, né? Que essa condição que Cristo assume já foi um rebaixar-se da condição divina à humana, mas como se isso não bastasse, Cristo, e desde essa condição interior de assumir uma condição de serviço e humildade, ele se rebaixa ainda mais, oferecendo-se até a morte na cruz. E essa condição que Cristo assume, ele manifesta nos seus ensinamentos. É muito interessante se nós revisamos o que Cristo manifesta na parábola do bom samaritano, que vocês podem depois revisar, de Lucas 10, 25, 37. Eu leio para vocês, para depois a gente aprofundar um pouco. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, como fizeram em diversas ocasiões, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que leis? Respondeu esse mestre da lei: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quando gastares a mais, na volta o pagarei. E Jesus pergunta: qual destes 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Aqui é muito interessante, o Papa Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, ele aborda muito bem essa passagem, essa explicação que o Senhor faz do bom samaritano. E tem várias coisas interessantes que nos falam dessa característica de ser um servidor. O primeiro que chama a atenção nessa passagem aqui é que é um mestre da lei, é uma pessoa que tem autoridade, que conhece o Antigo Testamento de princípio a fim, e não somente isso, era uma pessoa que tinha a capacidade e o dever de interpretar as Sagradas Escrituras. Então, quando ele faz essa pergunta para Jesus, que não é uma pergunta qualquer, é a pergunta: Senhor, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? É a pergunta, né? Para um mestre da lei, para um judeu fervoroso que quer ser santo, não tem pergunta mais importante que essa: que devo fazer para alcançar a vida eterna? E aqui Jesus sabe muito bem o que ele está querendo responder, perguntar. Jesus conhece a resposta, mas Jesus deixa que ele mesmo responda. Jesus fala: que diz a lei? E aí você vê que esse mestre da lei, esse escriba, ele sabia perfeitamente o que ele estava respondendo, porque ele responde e cita 2 trechos do Pentateuco. Ele cita, por uma parte, o Deuteronômio e outra parte, o Levítico, falando: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Ele faz uma síntese da lei. Amarás, não faz inclusive lembrar daquela pergunta que o jovem rico faz a Jesus, que se ajoelha, né? E que Jesus também deixa que o mesmo jovem responda, né? Então esse mestre da lei, ele sabe o que está perguntando, Jesus também. Mas o que é o interessante aqui do que a gente vê nessa passagem? Essa resposta todo judeu deveria conhecer: amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. E onde está o problema? A interpretação que você dá a essa sentença do Antigo Testamento. É aí onde entra a grande pergunta: quem é o próximo? Quem é o próximo ao qual eu devo ajudar? E não sei se vocês sabem, mas as respostas a essa pergunta de quem é o próximo eram muito diversas, era muito variada, e segundo isso você condicionava a tua ação e tua maneira de servir ao próximo. Havia daqueles que respondiam: o próximo são judeus, o próximo são aqueles que participam conosco do templo, o próximo são daqueles que não somente compartilham conosco ser judeu, senão que são aqueles que não têm nenhuma coisa que os impede participar com dignidade do ofício dentro do templo. Então as interpretações eram muito variadas. Havia quem dizia, por exemplo, que os samaritanos, por mais que eram um território dentro da Palestina, que os samaritanos não eram considerados o próximo de um judeu. E o interessante é que Jesus responde essa dificuldade de interpretação, ou essa dificuldade de generosidade do coração, eu diria melhor, porque muitos quantificavam em que ocasião servir ou não, em que ocasião eu tenho ou não um próximo ao meu lado que é digno do meu serviço. O Senhor conta uma história muito realista. Dizem que essa descida de Jericó era um lugar típico de assalto, não era algo estranho. O Senhor conta uma parábola de algo que acontecia realmente. E conta também fatos que provavelmente o mesmo Cristo possa ter testemunhado. Ter encontrado um fariseu que tenha dado a volta, ou um levita que tenha dado a volta quando encontrou alguém no caminho. E aí, quando Jesus coloca esse samaritano, provavelmente um comerciante que transitava por esse caminho perigoso, que não era da comunidade judaica, mas é interessante que no meio dessa história o Senhor coloca algo que já nos dá uma chave para entender essa realidade do serviço, porque diz que esse samaritano se comove, ele vê essa cena de um homem jogado no chão, que tinha sido assaltado, e não somente assaltado, parece uma cena dos nossos dias. Foi assaltado, foi palhado, foi deixado golpeado no chão, como assaltos de hoje em dia, né? Às vezes o assaltante, não sei o que acontece, que além de roubar, ele parece que tem alguma gratificação em deixar você quase meio morto jogado no chão, sem a tua dignidade. Então diz aqui que esse samaritano se comove interiormente, e ele utiliza essa expressão de que se move em suas entranhas. Você, ele sente como que algo dentro dele se estremece, se sente na necessidade de atender aquela pessoa. Desde dentro, o que nos mostra Jesus com essa passagem é desde dentro, é desde esse movimento interior, é desde essa capacidade de experimentar a compaixão que eu devo aprender a ser o próximo dos demais. Tenho que chegar a ser uma pessoa que ama, que desde dentro se compromete com o outro. Aqui tem uma coisa muito interessante, que não sei se vocês se deram conta no que Jesus está fazendo, né? A pergunta era: quem é o meu próximo? O mandamento é claro: ama a Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, e ama o próximo como a ti mesmo. Jesus conta uma história e pergunta: quem desses três foi o próximo daquele que estava no caminho? Então Jesus fez uma coisa muito inteligente nessa resposta, que não sabemos se os que estavam aí conseguiram entender no momento, que é: a chave não é quem é o próximo a quem eu devo atender, senão é: eu devo fazer meu próximo de todos. Captaram essa volta que Cristo dá na resposta? A pergunta não é a quem eu devo ajudar, quem eu devo considerar meu irmão e o meu próximo para ajudar, senão que a pergunta é: quem se faz o próximo daqueles que necessitam? Isso é muito aplicável a nós. Nós poderemos perguntar-nos: se eu quero servir a Deus, se eu quero servir a igreja, a quem eu devo atender? Quem é digno de receber a minha atenção? Ou quem é meu irmão de agrupamento? Ou quem é membro do meu grupo de Nazaré? Ou quem é membro da minha pastoral? A quem eu devo ajudar? Quais são aqueles que entram na lista das pessoas das quais eu devo comprometer-me? Não, Jesus está dizendo: essa não é a maneira de se aproximar se a realidade do serviço. É distinta. A realidade é outra. A necessidade, ela existe, e não é a condição da pessoa quem coloca o parâmetro de quem eu devo atender. senão que eu, na medida que eu me transformo interiormente, é que eu percebo as necessidades e que eu respondo às necessidades do meu entorno. É uma loucura o que Jesus está falando. É uma loucura. Então não se trata de eu... Ah, o meu próximo é o paroquiano do meu setor paroquial que vem aqui na paróquia para que eu atenda. Não, se você está lá em São Cristóvão, lá você é o próximo daquele que precisa. Se você está em outro país, você é o próximo daquele que você encontra. Uma loucura, mas isso é o que Jesus está colocando. Né? Sobre isso, o Papa Bento XVI comenta, sobre essa realidade que a gente acaba de escutar, do que Jesus ensina sobre o que ser, sobre como ser um servidor. O Papa diz o seguinte, temos, Papa Bento XVI, temos que aprender de novo, desde o mais íntimo, a valentia da bondade. Só conseguiremos isso se nós mesmos nos fazemos bons interiormente. Se somos próximos do outro desde dentro. E cada um percebe que tipo de serviço é necessário no meu entorno e no raio mais amplo da minha existência. E como eu posso atuar frente a isso? Olha que belas palavras. Temos que aprender de novo, desde o mais íntimo, a valentia da bondade. A valentia da bondade. É interessante porque o Papa faz essa reflexão, porque quando a gente escuta essa passagem do Bom Samaritano, a tendência nossa primeira é pensar o fariseu e o levita que cruzaram e viram essa pessoa no caminho, são os malditos, são os mesquinhos, são pessoas que não são capazes, que não foram capazes nessa história de Jesus de se abrir-se à necessidade do próximo. Mas é interessante porque o Papa diz, não podemos fazer essa interpretação dessa realidade, porque tem várias coisas que podem ter justificado a atitude do fariseu e do levita. O Papa dizia, tranquilamente poderia ser uma hora de culto, que para um judeu era uma coisa que para o fariseu ele tinha que estar lá nesse horário e portanto ele não podia perder tempo nesse caminho. Era um lugar perigoso. É como, imagine vocês, alguma vez você está passando de carro ou de ônibus no meio de um lugar que não tem o PP, ou que o PP está sendo atacado, e você vê alguém jogado na rua e você diz, ah, eu vou parar meu carro para atender essa pessoa. Você tem uma série de coisas que possam justificar essa ação, mas aqui não entra, o Papa não entra nesse mérito. O Papa, o único que diz é, não julguemos as pessoas pelo fato do que não fazem, mas aprendamos daqueles que sim o fazem. Aprendamos daqueles que se quebram interiormente. Por isso o Papa fala e coloca essa expressão, temos que aprender novamente, desde o íntimo, a valentia da bondade. É uma coisa radical, é um passo radical, é um passo bonito, né? Se nós o alcançamos, né? E aqui fechando já essa passagem do samaritano, que inclusive é um dos motivos pelo qual eu coloco aqui, quando eu tive a minha ordenação, dias antes da ordenação diaconal, sem querer mandei um e-mail a todos os meus contatos, sem olhar o contato que tinha aí. Eu achei um gesto muito significativo, um cardeal do Chile, o Monsenhor Ricardo Esatti, ele me respondeu dizendo, agradeço o convite, não posso estar, mas eu rezo para que Deus te dê um coração do bom samaritano. Então aquilo ficou dando voltas e voltas e voltas na minha cabeça, né? Tomara que eu possa ter um coração como o do bom samaritano. Tem várias outras considerações que o Papa e outros autores fazem sobre essa passagem que de verdade vale a pena entrar. Outra passagem que é muito importante, que nos dá o que falar, né? O que pensar em relação a isso. Marcos 9, 30, 37. Tendo partido dali, leio para vocês. Tendo partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse, e ensinava os seus discípulos. O Filho do Homem será entregue, Jesus ensinava os seus discípulos. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras os discípulos que o acompanhavam e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: de que falaves pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando o menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: todo o que recebe um destes meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. Olha que interessante o que acontece. Jesus que vai caminhando com os apóstolos, Jesus que veio nessa condição de servidor, Jesus que ensinava com palavras e atos a renúncia de si mesmo em diversas ocasiões, Jesus que nesse caminho estava falando: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens e vão matá-lo. E os apóstolos conversando no caminho, discutindo quem é o maior, quem é o mais importante, né? Isso nos fala, isso nos dá uma... nos fala que podemos mudar muito ainda, né? Você vê que os apóstolos não entendiam nada do que Jesus estava fazendo, não entendiam nada, né? Ou nesse momento em que Jesus está falando que ele vai ser entregue à morte, os apóstolos estão discutindo: não, eu sou mais importante, não, eu sou, não, eu fui chamado primeiro. Sabe Deus como terá sido esse diálogo entre eles? E que aparentemente Jesus não fala nada, chegando lá: o que vocês discutiam no caminho? E os apóstolos sabiam o que eles estavam falando, né? Que interessante como Marcos coloca esse detalhe. Eles se calaram. Se calaram. Bom, aqui não, pensei que tinha palavra, tinha um medo, mas eu acho que é um pouco óbvio. Eles se calaram por algo, será? Né? Sabiam do que estavam discutindo. E é quando Jesus responde, né? Se alguém quer ser o primeiro, seja o último e o servo de todos, né? Então Jesus nos manifesta aqui uma vez mais essa condição. Ele está falando, junto com essa passagem do samaritano, de que se comovia, de que se comprometia com a realidade, Jesus está falando de uma condição. Não são atos concretos e atos pontuais, não, é uma condição. Faça-se o servidor de todos, seja o último, dedique-te a atender os demais. Essa é a chave que o Senhor nos coloca da realidade da vida cristã. E é o que o mesmo Jesus fez. Ele se colocou ao serviço de todos. Lembramos que o mesmo Jesus falava: eu estou aqui como aquele que serve. Então é sempre interessante fazer esse contraste, né? E ver entre a realidade de Jesus, essa realidade divina e o que ele vive, esse contraste da maneira como o Senhor atua e como o Senhor é consequente com aquilo que ele veio realizar. Poderemos dar muitos exemplos sobre essa realidade de serviço de Cristo. Por uma questão de tempo não vou fazer, mas sabemos do serviço constante de Jesus com os mais necessitados, com os pecadores, né? Como Jesus se dedicava a atender um a um a reverência de Cristo, como Cristo se postergava pelos outros, como Cristo se alimentava do serviço a Deus e aos demais. Lembremos que a gente escutou semanas atrás no Evangelho da Samaritana, meu alimento é realizar a vontade daquele que me enviou. O Senhor nos mostra que essa realidade do serviço nos alimenta, nos nutre. E hoje nós temos na missa que vamos ter mais tarde, essa realidade do lavatório dos pés, né? Que nós sabemos que não é um ato pontual de serviço, é como que o Senhor coloca a cerejinha da torta, né? Mostrando uma vez mais aos apóstolos que não entendem o que Jesus estava querendo manifestar, né? Jesus que presidia essa ceia, essa Eucaristia que ele institui, que um momento Jesus levanta da mesa, tira o manto, se cinge com a toalha e vai lavando os pés de cada um dos apóstolos, né? Lembrem que a resposta de Pedro é uma prova concreta de que os apóstolos não entendiam o que Jesus estava fazendo. Pedro que diz: Senhor, não a mim, você lavar os pés? Não. E Jesus, como se não bastasse esse gesto, ele coloca esse mandamento novo, né? Nessa ocasião, ele instaura essa realidade do serviço, mostrando essa realidade, mas que aqui ele dá um toque importante, né? Quando os apóstolos preocupados, que tem toda uma explicação teológica desse ato de que Cristo realiza de lavar os pés, que não somente é uma limpeza externa dos pés sujos dos apóstolos que vinham caminhando pelo caminho, Jesus realiza o ato que realizava um escravo de um hogar, de uma casa. Um escravo era o que fazia isso, esse gesto de limpar os pés daquele que chegava, né? Ou o anfitrião da casa, quando queria muito a pessoa que vinha, podia realizar pessoalmente essa ação. Mas o Senhor fala também, dá toda uma mensagem do tema da purificação, né? Mas Jesus diz para eles: vocês já estão limpos, né? Já estão limpos, porque vocês já estão comigo. Então Jesus, no fundo, ele está mostrando que essa realidade do serviço deve brotar dessa comunhão com ele. Aqueles que participaram dessa ceia, aqueles que estavam com Cristo, aqueles que estariam nos últimos momentos da vida terrena de Cristo, eles são os chamados a vivenciar em primeiro lugar esse mandamento novo e depois a transmitir a essa igreja que estava nascendo. Agora, eu retomo um elemento que eu falei no princípio, né? Se essa realidade do serviço é uma realidade tão bonita, tão nobre, uma realidade que nos alimenta interiormente, por que é tão difícil de vivê-la? Se Cristo instaura essa realidade do serviço, se Cristo coloca como um mandamento novo essa realidade de servir ao próximo, por que é tão difícil vivê-la? Eu acho que é muito interessante fazer um exame de consciência, porque infelizmente não existe uma resposta a essa pergunta. Existe uma resposta para cada um de nós. Eu acho que a pergunta correta, inclusive, é mais que porque é difícil viver o serviço, é porque eu experimento em algumas ocasiões dificuldades para ser o próximo dos necessitados. Essa é a pergunta que temos que fazer. Essa é a pergunta que eu me faço hoje, que eu os convido a que vocês se façam. Por que é difícil ser o próximo dos demais necessitados? Poderemos dar muitas respostas, né? A quantidade de afazeres que temos, quantidade de compromissos adquiridos, complexos de repente, complexo de inferioridade, o medo ou a vergonha de abaixar-me na necessidade do outro, o medo. Lembremos que a amplitude do serviço é muito alta, vai desde atender um familiar na minha casa até atender, né, um mendigo que entra na porta da igreja, ou alguém que está deitado na rua, debaixo de uma árvore, né? E é verdade, são realidades que são difíceis de atender, não é fácil, né? Quando você passa aí pelo centro da cidade e tem uma pessoa que você vê que tem uma condição desses pobres do Senhor, que está aí jogado no chão, sem atenção dos outros, né? E o mesmo serviço que eu posso prestar, reconheçamos, não é fácil, né? Sabemos, não queremos dar dinheiro, não queremos fomentar algum vício, e é verdade, mas não custa nada uma atenção, não custa nada 10 segundos de atenção ao próximo, uma palavra, como você está, como você se chama, né? Mas insisto, essa é uma pergunta que cada um deve fazer-se, para encontrar essa realidade. E eu acho que uma condição para ser um servidor, acho que tem algumas coisas que nós podemos fortalecer, mas tem algo chave que o Senhor colocou no Evangelho, especialmente nessas duas passagens que eu leio para vocês. O Senhor fala de uma transformação interior. Se eu não tenho um coração de servidor, se eu não tenho um coração humilde, provavelmente a ação que eu faço a outra pessoa, primeiro que pode não ser completa, eu posso atuar a meias, eu posso servir até onde me é cômodo e não até onde o samaritano na história de Jesus atuou, ou também posso atuar com outras intenções, movidos não por esse interior meu que mexe lá dentro, como essa experiência de fome, né? Que você vê que o teu estômago, ele fala, ele grita, ele pede alimento, e às vezes as nossas entranhas doem com a necessidade alheia, né? Então, se eu não parto dessa atitude interior, pode ser que eu atue com outras intenções, né? Que os demais me vejam, o aplauso que eu possa receber, o reconhecimento do outro, ou inclusive para sentir-me tranquilo. Então, insisto, né? A importância do exame interior e a importância da transformação interior. Esse tema da humildade, tinha um sodality que ele, Inácio Blanco, que ele por muitos anos mora com o fundador, com o Luiz Fernando, num congresso que a gente teve de espiritualidade sodality há uns 3 anos atrás em Lima, ele dizia uma coisa que a mim me marcou muito, que ficou muito presente na minha memória. Ele dizia: a humildade como virtude deve ser uma condição existencial permanente da pessoa. Mas é que eu tenha como uma, é algo no qual move a minha vida, a humildade. Se eu tenho um coração humilde, se eu ando em verdade, se eu assumo uma condição humilde frente ao outro, que sempre, em primeiro lugar, reconhece quem eu sou, que eu sou simplesmente uma criatura de Deus, mas eu reconheço também no próximo uma pessoa que está ao mesmo nível que eu, ou maior, isso me move ao serviço, isso me move ao amor, isso me move a atuar. Então, eu acho que a humildade é uma virtude que alimenta essa condição de servidor. Os convido também a rezar muito, a rezar como esse cardeal me exortava, né? A rezar pela transformação do coração, ter um coração como o do bom samaritano. Reze. Se é uma realidade que nos custa viver, se é uma realidade que vemos uma pessoa na rua, ou um irmão necessitado, ou um familiar necessitado, e eu sinto que o meu coração, ele não termina de me mover a essa ação de sair ao encontro do próximo, peçam essa condição, peçam isso: Senhor, transforma o meu coração. Senhor, ensina-me a amar. Senhor, ensina-me a ser humilde. É uma transformação que é gradual. E por último, eu coloco aqui sempre esse modelo da Virgem Maria. Aprendamos da escola de Maria, servidora por excelência. Em tantas ocasiões das Escrituras, Maria aparece como serva. Lembramos o cântico Magnificat, onde se fala que Deus olhou a grandeza da sua serva, de sua serva. Maria que sai ao encontro da Isabel, Maria que nas bodas de Caná está atenta ao próximo, Maria que acompanha Cristo até o final, Maria que acompanha Jesus no seu ministério, que leva Jesus, que o apresenta no templo, que acompanha Jesus em cada um dos passos que a lei também exigia. Olhemos para a Virgem, peçamos um coração como o dela. Ela se deixou educar, ela se deixou transformar. Então, eu, se tivesse algo com o qual sintetizaria essa meditação de hoje, olhando também a Virgem, esse assunto de deixarmos, como Maria, transformar-nos interiormente. Não se trata de fazer mil coisas, não se trata de ajudar mil pessoas na rua, não se trata de fundar uma nova obra da igreja que tem de pessoas carentes, não se trata de ser aquele que está atrás de todos os familiares que precisam, se trata de ter um coração próximo ao outro. Se você tem um coração próximo, você vai saber quando é o momento e como você deve atuar. Que assim seja. Amém.
Bom, pessoal, então agora temos a Lexa Divina.